Vamos aos grandes títulos da informação desportiva.
Os 600 jogos de Jorge Jesus e a revelação na Antena 1 de um amigo, o treinador do Benfica, tem a ambição de comandar os três grandes em Portugal e por isso falta o Porto. A rapidez do sucesso de Ruben Amorim e a surpresa do presidente que o lançou como treinador. Jorge Costa considera que a contratação de Ruben Semedo para a defesa do Porto é uma prioridade. Portugal conhece esta tarde o adversário no play-off de apuramento para o Mundial, ainda a Taça Libertadores e a seleção de basquetebol que defronta a Hungria em Matosinhos.
Vai ser assim o Jornal do Desporto. A edição é de Cláudia Martins.
Seis centenas de jogos é o número redondo que Jorge Jesus vai cumprir amanhã quando o Benfica entrar em campo no Estádio Nacional para defrontar a Belenenses SAD na ronda 12 do campeonato. O treinador do Benfica é o terceiro a chegar aos 600 jogos na Liga Portuguesa, algo que só Fernando Vaz e Manuel de Oliveira conseguiram. Uma carreira de mais de 20 anos que arranca no Amora, tem passagem pelo Felgueiras e ganha destaque no Estrela da Amadora. Marcos Pedrosa conhece Jesus desde sempre, era dirigente do Estrela na altura em que o técnico lá chega.
É estudioso, não é formado em literatura nem nada, mas é formado em futebol e futebol com qualidade. Ele praticamente arrancou no Estrela, embora tivesse estado no Felgueiras até na primeira divisão, e depois foi para o Estrela, e o Estrela foi a rampa, não só dele, passaram para o Estrela alguns dos melhores treinadores do futebol português, como o Fernando Santos, o João Alves. Mas para ele o futebol, não sei se não está primeiro que a família. De antes eu quase que diria que primeiro estava o futebol e depois a família. Hoje já mudou um bocadinho, de maneira que é com satisfação que vejo e espero que ele faça mais 100 jogos ainda.
O dirigente do Estrela, Marcos Pedrosa, mantém amizade com o treinador das Águias e deixa na Antena 1 uma revelação.
Se o Benfica, na minha opinião, ficar nos dois primeiros lugares, não acredito que o Rui Costa veja outra alternativa. Se o Benfica não ficar para a Taça dos Campeões, os problemas são maiores, não é? E possivelmente são equacionados, mas que o Jorge tem qualidade para ficar no Benfica mais anos tem, isso não tenho dúvida nenhuma.
Falta saber se quer, acha que ele quer?
Ah, isso quer. Se não aparecer, essa coisa do Flamengo, ele normalmente não é muito voltar ao filho pródigo, voltar à casa, mas calhou, foi agora no Benfica. Mas eu penso que ele ainda tem uma grande missão, é o Porto, que ele gostava de treinar os três grandes em Portugal.
Entrevistado pelo jornalista Nuno Matos, Marcos Pedrosa, sobre Jorge Jesus, que vai amanhã chegar aos 600 jogos na Liga Portuguesa, um trajeto aqui passado em revista pelo jornalista Ricardo Pinheiro.
Todos os treinadores trabalham para vencer e Jorge Fernando Pinheiro de Jesus não é exceção. Aos 67 anos, o treinador natural da Amadora registra um saldo bem positivo. Terminou por 337 ocasiões a sorrir, ou seja, com uma vitória no bolso. Mais de metade dos empates e derrotas. Mas o percurso é longo. Começou há mais de 26 anos em Felgueiras. Jorge Jesus, então com 41 anos, estreou-se com um empate na recepção ao Desportivo de Chaves, numa igualdade a dois. Curiosamente, um dos golos da sua equipa foi apontado por Sérgio Conceição, atual treinador do Futebol Clube do Porto. Precisamente a equipa que Jorge Jesus mais vezes defrontou. No entanto, a primeira vitória é conseguida às custas do Marítimo, ainda pelos felgueirenses. Mas estava de passagem. A aventura no Norte termina rumo à cidade natal, para orientar o Clube da Terra, o Estrela da Amadora. Seguem-se passagens por Setúbal, Guimarães, Moreira de Cónegos, Leiria, Belém, Braga e até novo regresso à capital, para orientar pela primeira vez um denominado grande, o Benfica. Após 6 anos na Luz e com muita polémica à mistura, rumou ao Sporting. O brutal ataque à Academia de Alcochete apressou o adeus ao Clube Leonino. Seguiram-se aventuras pela Arábia Saudita e Brasil, onde voltou a ser feliz, muito feliz. Conquistou a honrosa Taça Libertadores. Ainda assim, as saudades de Portugal fizeram-no regressar na temporada passada. Desembarcou na Luz para um regresso aos encarnados. No próximo sábado, de acordo com os números da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, Jorge Jesus vai tornar-se no terceiro treinador a atingir os 600 jogos no principal escalão do futebol português, atrás dos mologrados Fernando Vaz e Manuel de Oliveira. No entanto, com o calendário a meio, Jorge Jesus pode subir ao segundo lugar ainda esta época. Em véspera do jogo 600, se Jorge Jesus for supersticioso, o melhor é ter mais atenção, pois só por uma vez ganhou quando festejou um número redondo.
É uma dúvida para tirarmos amanhã às 8:30 da noite, quando o Benfica entrar em campo frente à Belenenses-Sade. Jesus vai chegar aos 600 jogos na Liga Portuguesa. É o terceiro treinador a conseguir chegar a esse número redondo. Ruben Amorim vai regressar a casa. Daqui a menos de um mês, o sorteio da Taça de Portugal ditou que o Sporting mede forças com o Casa Pia, onde em 2019 o treinador do Sporting começou como técnico estagiário. O presidente do clube, Vítor Franco, só tem elogios para o treinador dos Leões, mas mostra-se surpreendido na Antena 1 com a velocidade de ascensão de Amorim.
Ele é um líder e consegue motivar os jogadores e, portanto, aquilo é um grupo coeso. Ele transforma os balneários em grupos coesos e os jogadores vão com ele e pronto, e anda para a frente, não é? Quer dizer, não. Ele é mais um. E, portanto, se me pergunta se eu esperava que ele andasse para a frente, sempre esperei que ele andasse para a frente com esta velocidade toda. É que eu não esperava nada.
Vítor Franco considera, aliás, que a estabilidade que o emblema de Alvalade atingiu deve-se às características de Ruben Amorim e, por isso, aconselha Frederico Varandas a renovar já com o treinador de 36 anos.
Basta, enfim, fazer um ponto da situação de que como é que era o Sporting antes dele entrar e como é que era o Sporting depois de ele lá estar, não é? Coisas totalmente diferentes, não só a nível futebolístico, mas também, acho eu, a nível institucional. É visível que as coisas já não são como eram e, portanto, e aquelas brincadeiras que havia que o Sporting não chegava ao Natal, né? Portanto, já nem sou a falar nisso, né? E o Sporting estabilizou, né? Portanto, estabilizou e também acho que é um esforço da atual direção do Sporting também e para isso tem contribuído muito, digamos, o Ruben.
Palavras doces para Ruben Amorim de Vítor Franco, presidente do Casa Pia, mas daqui a poucas semanas a amizade fica fora das quatro linhas quando o Casa Pia receber o Sporting nos oitavos de final da Taça de Portugal. O Casa Pia joga hoje no arranque da jornada 12 da 2ª Liga no terreno do Farense, que ouvimos o seu presidente Vítor Franco sobre o regresso de Ruben Amorim ao clube onde começou a carreira de treinador. O sorteio da Taça ditou esse reencontro no campeonato no domingo. Os Leões medem forças com o Tondela às 18h, que é o dia em que também joga o Futebol Clube do Porto, a partir das 20h30 da noite no Dragão com o Vitória. Problema central para Sérgio Conceição, não há Pepe lesionado nem Marcano que foi operado. Sobram Mbemba e Fábio Cardoso. A dupla recebe um voto de confiança do antigo central dos Dragões Jorge Costa, mas é essencial a contratação de mais um elemento para o eixo da defesa. Jorge Costa aprova o nome de Ruben Semedo, que tem sido associado aos Dragões.
É um jogador português e acho que não vale a pena estarmos a esconder, independentemente daquilo que tem sido o seu passado extra-futebol, é um jogador diferenciado, fisicamente fortíssimo, muito bom na primeira fase de construção e, portanto, seria um jogador que iria encaixar que nem uma luva no Porto, até porque nós conhecemos um bocadinho como é que funciona o clube e a cidade e, portanto, o Ruben neste contexto só teria que se preocupar em jogar futebol, porque a sua vida privada iria estar perfeitamente salvaguardada.
Ruben Semedo está numa situação difícil no Olympiacos e Jorge Costa considera que este é o momento ideal para os Dragões fazerem um bom negócio.
Neste momento é uma necessidade, mas mesmo que não houvesse lesões, eu acho que era uma oportunidade ótima de reforçar e de que maneira o plantel e a zona central do Futebol Clube do Porto.
A aprovação de Jorge Costa, a mais que provável chegada de Ruben Semedo ao plantel portista. Ouvimos aqui o antigo central dos Dragões numa entrevista conduzida pelo jornalista Ricardo Pinheiro. O Porto Vitória, clássico do futebol português, é às 20h30 no domingo e vai ser dirigido pelo árbitro Luís Godinho. Esta ronda 12 do campeonato arranca já hoje em Moreira de Cónegos, a partir das 20h15, duelo entre Moreirense e Gil Vicente. Gilistas no oitavo lugar com 13 pontos, mais 5 do que o emblema de Moreira de Cónegos. Hoje é o dia em que Portugal vai conhecer o adversário no play-off de apuramento para o Mundial do próximo ano. Com estatuto de cabeça de série, Portugal joga em casa em março, o encontro das meias finais, discutido a uma só mão, e vai ter pela frente uma das 6 seleções que não são cabeças de série no sorteio: Turquia, Polónia, Macedónia do Norte, Ucrânia, Áustria ou República Checa. O comentador Vítor Martins indica o que seria um bom sorteio para Portugal.
Por ordem de preferência, e é apenas a minha preferência, Macedónia do Norte, Áustria e República Checa seriam, e por esta ordem, as mais acessíveis para Portugal seguir em frente neste play-off. Mas não nos podemos esquecer que será sempre um jogo só, e em apenas um jogo tudo pode acontecer. Portanto, aquilo que se espera é que Portugal, jogando em casa, e provavelmente fará da sua casa um dos maiores estádios de Portugal, ou Lisboa ou Porto, creio que será em Lisboa e provavelmente no Estádio da Luz, qualquer um destes adversários, mesmo que seja uma Turquia ou uma Polónia, se calhar a Polónia é a mais difícil de todos, Portugal terá, entre comas, obviamente, a obrigação de passar. Nesta primeira fase, a equipa que seria de evitar, e foi a única que não falei, era a Ucrânia, porque a Ucrânia, apesar de não ser uma equipa que cria muitos problemas ofensivos, é uma equipa extremamente competente defensivamente, e Portugal não se dá muito bem com equipas que defendem bem.
Passando essa meia-final, qualquer equipa pode calhar a Portugal no jogo decisivo, e aí vai ser o sorteio a definir quem joga em casa.
Acima de tudo, a maior sorte era não apanhar a Itália. Aí julgo que estaremos de acordo que isso seria o jackpot para Portugal. Depois, Escócia, Rússia e País de Gales, sendo equipas que são mais difíceis do que aquelas que vai apanhar na meia-final, são equipas que Portugal, com maior ou menor dificuldade, tem todas as condições para passar. Todavia, e pegando naquilo que Fernando Santos referiu pós-jogo da Sérvia, seria de todo evitar apanhar a Escócia e o País de Gales, porque são equipas que jogam com três defesas, e só por isso. Não é que eu acho que a Escócia e o País de Gales sejam equipas com um estatuto para poder bater Portugal, seja em Portugal, seja nos próprios países destas equipas.
Análise do comentador da Antena 1 para o futebol, Vítor Martins. Ele vai estar na emissão especial que esta tarde vai acompanhar este sorteio, que vai ditar o futuro de Portugal no acesso ao Campeonato do Mundo do próximo ano, que vai realizar-se no Qatar. O sorteio é às 4 da tarde e pode ser acompanhado aqui na rádio com uma emissão especial. Decisão adiada, o Sporting de Braga perdeu na Dinamarca com o Midtjylland por 3-2 na penúltima jornada da fase de grupos da Liga Europa. Ricardo Horta e Galeno fizeram os golos da equipa portuguesa. Esse gol de Galeno foi, aliás, considerado o melhor da jornada na Liga Europa, mas foi insuficiente para evitar essa derrota dos arsenalistas, que surgiu já na compensação após um penalti convertido em golo pelos dinamarqueses. É um resultado que, aliado ao triunfo do Estrela Vermelha sobre os búlgaros do Ludogorets, deixa as contas mais complicadas para os arsenalistas, que ficam obrigados a vencer na última jornada para não dependerem do resultado entre o Midtjylland e o Ludogorets. O treinador dos Minhotos, Carlos Carvalhal, acredita.
Nós temos nas nossas mãos o primeiro lugar do grupo, estamos muito bem posicionados, temos que vencer em casa o Estrela Vermelha. Com a ajuda dos nossos adeptos, numa noite à Braga, nós estamos convencidos e vamos fazer tudo, estamos convencidos que vamos para a próxima fase em primeiro lugar.
O jogo no Minho entre Braga e Estrela Vermelha da Sérvia está marcado para o dia 9 de dezembro. Enorme entusiasmo, Flamengo e Palmeiras vão tentar conquistar a terceira taça dos Libertadores da América da história. Em Montevideo, no Uruguai, já estão milhares de adeptos dos dois clubes, uma final onde Jorge Jesus não é esquecido pelos adeptos do Fla. A reportagem é do correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra.
Milhares de adeptos dos dois clubes, Flamengo e Palmeiras, fizeram questão de se despedirem dos jogadores na partida para Montevideo, no Uruguai. Palmeiras e Flamengo vão à procura do seu terceiro título da prova mais importante de clubes da América do Sul. Em São Paulo, a confiança é grande na equipa do português Abel Ferreira.
Esse apoio é fundamental para o jogador, ver que a torcida está junto e que a gente acredita neles. A gente vai trazer o tri, eles vão trazer o tri para nós.
Eu acho que vai ser uma final bem decisiva, ambos os times estão jogando demais. E aqui a gente vai torcer para o Porto, né, para ver se eles ganham. E eu espero que traça esse tri para a gente.
Entre os adeptos de Flamengo, só a vitória é possível. Jorge Jesus não está esquecido.
O Flamengo com certeza trará aquele DNA do Jorge Jesus, o DNA ofensivo, DNA de marcação alta, pressão para a esquerda. E se o Flamengo fizer isso, que acredito que fará, temos tudo para levar o título para o Rio de Janeiro.
Os dois clubes já disseram que não vão abrir as portas dos estádios para os adeptos assistirem a esta final através de ecrãs gigantes. A pandemia no Brasil, apesar de estar bem mais calma, não permite grandes entusiasmos.
A reportagem do correspondente de Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra, esta final da Libertadores está marcada para amanhã às 8 da noite e opõe o Palmeiras de Abel Ferreira ao Flamengo. Na qualificação para o Mundial 2023, Portugal bateu Israel por 4-0. Diana Gomes fez o quarto golo das portuguesas. Carolina Mendes assinou um hat-trick. Com este triunfo sobre Israel, a seleção feminina portuguesa ascende provisoriamente à liderança do Grupo H, fica a aguardar pelo resultado da Alemanha, que hoje joga com a Turquia e com a qual vai medir forças na próxima terça-feira. É hoje que Portugal se estreia na primeira ronda de qualificação para o Mundial de Basquetebol 2023. A seleção nacional recebe às 18h a Hungria no Multiusos de Matosinhos. A França e o Montenegro completam o grupo e há 3 vagas para a fase seguinte. Por isso, o selecionador Mário Gomes ambiciona avançar na competição, mas quem define o objetivo são os atletas portugueses.
Acreditamos que podemos, para já nesta primeira fase, deixar uma equipa para trás e depois na segunda fase discutir a ida ao Mundial. Mas desta vez nem sequer foi preciso o treinador definir os objetivos da equipa, portanto foi a própria equipa que definiu o objetivo e a ambição de estar no Mundial, ou pelo menos lutar até à última por ir ao Mundial. Portanto, a mim, como treinador, compete-me ajudá-los a cumprir essa missão.
Depois de ultrapassar 2 eliminatórias, Mário Gomes escolheu os 14 atletas ideais para ajudarem a seleção portuguesa a atingirem novos desafios.
As convocatórias que nós temos feito têm em conta o presente e também construir uma equipa para o futuro. Sendo certo que esta não é uma seleção para o futuro, digamos assim. Esta é aquela que nós entendemos ser a melhor seleção neste momento para representar Portugal, tendo em conta os objetivos que temos. E pronto, esperemos conseguir isso subindo de patamares competitivos, para irem ganhando mais experiência e para, pronto, encararmos cada vez com mais naturalidade andarmos a competir a este nível.
O caminho de Portugal na qualificação para o Campeonato do Mundo de Basquetebol começa mais logo às 18h, frente à Hungria. A entrada para o Multiusos de Matosinhos é livre. Notas finais neste Jornal de Desporto. Na Liga dos Campeões de Handebol, o Futebol Clube do Porto perdeu ontem em casa com o Paris Saint-Germain por 39-30. E fechamos com ténis. Há 2 portugueses hoje à procura de chegarem às meias finais do Challenger do Bahrein. Gonçalo Oliveira está a jogar nesta altura com o indiano Ramkumar Ramanathan e está a perder. Perdeu o primeiro set e o jogo está agora no segundo set. Mais daqui a pouco vai ser o também português, o tenista Nuno Borges, a tentar chegar às meias finais do Challenger do Bahrein. Vai jogar com o russo Evgeny Karlovsky.
Foi o Jornal do Desporto numa edição de Cláudia Martins. A informação desportiva fica também disponível em desporto.rtp.pt.